O processo que vai conduzir o país a organizar as primeiras eleições autárquicas ganhou um novo fôlego em resposta às críticas da oposição e de alguns setores da sociedade civil, depois do Presidente da República, João Lourenço, ter criado, através de um decreto presidencial, a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado das Autarquias Locais. Outro sinal na mesma direção foi dado pelo Grupo Parlamentar do Partido Maioritário. A reunião plenária da Assembleia Nacional confirmou esta semana a criação das comissões de especialidade, durante a qual o MPLAC, que detém a maioria, cedeu para a UNITA a disputada comissão que trata do poder local e autárquico. Com este passo, analistas em Luanda afirmam que estão criadas as condições para o início das discussões em sede do Parlamento angolano. A lei sobre a institucionalização das autarquias locais é o único diploma do pacote legislativo autárquico que resta concluir. Mas a oposição diz existir falta de vontade política do MPLA para a respectiva aprovação. O presidente João Lourenço reiterou na mensagem sobre o Estado da Nação o compromisso com a criação de autarquias, sem avançar datas, e anunciou a construção de 35 assembleias para as autarquias locais. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, fala da pertinência da criação da Comissão Interministerial para as Autarquias Locais, mas questiona a omissão que revela o decreto presidencial quanto às tarefas que são atribuídas a cada ministério.
E aqui é preciso perceber que, do ponto de vista legal, as condições jurídico-legais e normativas, estas já estão criadas, exceptuando a lei da institucionalização das autarquias locais, que é aquela lei que pode ser assim entendida como que é a convocatória das eleições autárquicas nos determinados municípios. Isto aqui é a lei da institucionalização do poder local, que falta a nível do Parlamento. Mas a nível do Executivo e com a criação desta Comissão Interministerial, reitero que é preciso ter um entendimento com o que, cada um destes ministérios tem em concreto a fazer neste período para criar as condições que ainda faltam no entendimento do Presidente da República para então haver a iniciativa da lei que falta da institucionalização ou convocatória das eleições autárquicas. E aqui é preciso recordar que da parte, por exemplo, do Ministério do Mate, que inclusive tem 90% das responsabilidades políticas e administrativas e até da gestão das administrações municipais na questão da institucionalização das autarquias locais, ela enquadrou um conjunto de programas municipalizados, como o PIME, na criação de infraestruturas locais, estão a ser construídas, por exemplo, infraestruturas que vão albergar como funcionamento o local das autarquias locais, ou seja, vai deixar de ser a administração e vai passar a ser, então, a autarquia local, ali onde podem reunir a Assembleia do município, é onde pode funcionar o autarca e os secretários. Muitas destas infraestruturas estão a ser construídas e foram anunciadas a sua construção pelo MAT no âmbito do PIM. Um outro programa que incide no aspecto socioeconômico para criar condições com que os municípios, uma vez instituídos em autarquias, tenham receitas locais, tenham capacidade de decisão, tenham capacidade económica e social que permita-os, gerir o município. Muitas destas questões têm a ver com o programa de combate à pobreza nos seus diferentes eixos, que um deles, por exemplo, do combate à pobreza, tem a ver não só com a empregabilidade, mas também com a questão da merenda escolar, com a questão da parceria entre as iniciativas de ex-militares, de grupos de jovens, de pequenas empresas e médias empresas locais, a participar, a serem incluídas economicamente no desenvolvimento do município.
Luís Zimbo defende, por outro lado, que a implementação das autarquias em Angola deve igualmente envolver outros atores, principalmente da sociedade civil, para garantir a participação dos cidadãos.
O importante seria, talvez, uma comissão de cooperação entre o Executivo e os diferentes atores, principalmente que intervêm, que estão interessados e são parte do poder local, como, por exemplo, as autoridades tradicionais, que a lei e a Constituição reconhece como uma forma de poder local, as organizações da sociedade civil, que também a Constituição reconhece como uma forma de participação no poder local, talvez seria mais interessante criar-se uma comissão ou perceber até que ponto esta comissão, ora criada, vai estender uma cooperação de trabalho com as autoridades tradicionais e as organizações não governamentais, que são também formas que a Constituição reconhece como formas do poder local, para então poder se institucionalizar as autarquias locais num ambiente em que, por exemplo, da parte da sociedade civil, porque a lei diz que a forma do cidadão participar a nível local é também uma das formas do poder local. É preciso, por exemplo, haver uma lei que regula, determina e define o âmbito das associações locais. Temos a lei das associações de moradores, é só uma delas, é só uma das formas do cidadão organizar-se, associar-se a nível do município, mas a nível dos municípios, e por esta forma de participação do cidadão como forma de realização do poder local, o cidadão pode participar-se e pode associar-se como associação de encarregados de educação, associação de figurantes, associações de várias índoles que participam na gestão das escolas, que participam na gestão e na exploração económica de determinados setores, que pode ser pesca, comércio, e que vão interagindo com a Assembleia do Município, que vão interagindo com o autarca no âmbito da lei já definida de cooperação autárquica. Ou seja, entendo eu que seria mais interessante se instituir uma comissão onde se possa estar incluída das diferentes formas os diferentes entes interessados na forma do poder local, que me refiro até o executivo, sim, que é a extensão do poder político através do autarca, mas tem outros, tem a autoridade tradicional e tem as associações locais. E então, por esta via, talvez poderíamos ter uma discussão mais inclusiva, mais aberta, mais construtiva, para assegurar que as autarquias locais, numa primeira experiência em Angola.
Para o jurista Gualberto Longenda, a comissão criada pelo Presidente da República terá uma tarefa de fazer o levantamento material para concluir se há ou não condições para o país realizar autarquias. Por outro lado, Gualberto Longenda admite um período de 6 meses para a comissão concluir com o seu trabalho.
Surpreendeu-nos a publicação da criação desta comissão interministerial, porque independentemente da pressão que se vem registando, por um lado pelos partidos políticos e por outro pela própria sociedade civil, não pareceu ser expectável que já hoje tivéssemos uma comissão interministerial criada, por uma razão muito simples. Do ponto de vista legislativo, nós temos praticamente todo um conjunto de leis criadas e prontas para fazer funcionar as autarquias locais. Mas continuamos à espera daquela que venha a definir, então, a sua institucionalização. Qual é o papel que se espera, o papel prático que se espera desta comissão interministerial? É mais de ordem material, na medida em que há aspectos de natureza logística e infraestrutural que devem estar cumulativamente reunidos para que, de facto, se passe à fase prática da sua implementação. Como sabe, a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais traz consigo algumas figuras que não existem no atual cenário governativo. Nós temos presentemente as administrações municipais e nas autarquias temos depois as câmaras. E olhando para o princípio da autonomia, que é o que caracteriza essencialmente o funcionamento das autarquias, é necessário dotar estes entes de uma capacidade verdadeiramente autónoma. Então, quero-me parecer que esta comissão interministerial vem agora criada com o intuito de, por um lado, levar a cabo, num tempo recorde, um levantamento efetivo das condições, da existência ou não das condições
Mas,
materiais.
Doutor, não há um tempo, ou seja, um horizonte temporal de quanto tempo irá funcionar esta comissão, no sentido de também termos aqui uma ideia de quando é que, provavelmente, o Presidente da República pode convocar as autarquias no país?
Apesar de não existir um timing criado, um timing estabelecido a nível desta comissão, para o funcionamento desta comissão, pronto, há um período razoável dentro do qual é possível fazer-se o levantamento. Né?
Qual é o tempo razoável que julga ser necessário para esta comissão concluir os trabalhos?
Bom, talvez seja prematuro estabelecer aqui um timing, mas olhando para todo esse processo que se vem levando a cabo já desde 2018, 2017, se não estiver em erro, os próprios governos provinciais, em ligação com as administrações municipais, têm algum acervo informativo necessário para a Comissão Interministerial agora constatar e depois elaborar um relatório. Relatório este, que, certo, há de ser presente ao titular do Poder Executivo para, na base dele, convocar as eleições. Mas há dois momentos. O primeiro momento é mesmo este levantamento e constatação da existência ou não das condições materiais para a implementação das autarquias. Eu não quero ser precipitado, mas falar num período de, se calhar, 6 meses, pouco mais, não estaria, penso que não estaria muito por aí além. Porque depois de se fazer o levantamento, há que se elaborar uma espécie de relatório para que o chefe de Estado, o chefe do titular do Poder Executivo, possa então convocar. Mas, independentemente disso, há os períodos de prestação de relatórios e informações. A comissão não vai trabalhar durante todo esse período sem prestar informações pontuais ao titular do Poder Executivo.
A criação da Comissão Interministerial para Organizar as Autarquias em Angola é, no entender do jurista Gualberto Longenda, uma resposta do Presidente da República devido à pressão que vinha sendo exercida pelo maior partido na oposição e da sociedade civil.
Estou certo que sim, porque há um compromisso da parte do Presidente João Lourenço, compromisso esse que assenta na implementação e na institucionalização das autarquias locais. E olhando para o facto de estarmos no seu último mandato enquanto presidente, a pressão começa desde cedo do início deste mandato. Logo, a criação desta comissão é uma resposta indireta para esta pressão, não só dos partidos políticos, mas também da própria sociedade civil. É sim uma resposta clara em como, independentemente da Comissão da Assembleia Nacional estar a trabalhar na produção da última lei, também há o lado que assiste ao próprio Poder Executivo, que agora vem responder a esta pressão.
Pelo tempo em que foram concluídos os debates à volta do pacote legislativo das autarquias locais, acha que esta última e única lei que falta ainda vai levar algum tempo ou a Assembleia Nacional já pode despolitar, portanto, a discussão em sede das comissões de especialidade e junto dos grupos parlamentares?
Bom, acabei por não perceber muito bem o meio da questão.
Dizia eu que a Assembleia Nacional já poderá despoletar a discussão da única lei que falta, isto no âmbito também do início já de atividades deste novo ano parlamentar.
Estou certo de que esta discussão consta da agenda agora mesmo, no primeiro trimestre, se não lá mais um bocadinho, mais um pouco mais para frente, para a discussão a nível da especialidade. Porque o que é que nos vai trazer, na verdade, esta lei de institucionalização das autarquias locais? No fundo, é a forma como nós vamos assistir ao seu início de funções, definir alguns termos, porque, na essência, nós já temos a legislação, o pacote legislativo autárquico quase todo aprovado. E pronto, criação desta comissão esta que tem por missão, de facto, estudar e avaliar a institucionalização, é uma tarefa paralela que nos dá clara resposta de que a Assembleia Nacional também está preparada para começar o debate sobre a própria lei de institucionalização.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato saúda o sinal demonstrado pelo grupo parlamentar do MPLA em ceder para o seu rival político, a UNITA, a disputada comissão que vai acolher na especialidade os debates sobre assuntos ligados ao poder local e autarquias na Assembleia Nacional. Ainda assim, o analista sublinha que o partido no poder continua a dominar as comissões estratégicas.
Do ponto de vista da abertura política, é positivo e é bom. É bom quanto o sinal de que é possível dialogar e não há necessidade de se criar zonas com maiores fraturas. Essa é a mensagem clássica. Mas, do ponto de vista concreto, não altera. Foi pela domina a maioria das comissões e as comissões estratégicas, defesa, segurança, economia, finança, tanto as principais, até os direitos humanos, e realmente ficou com as áreas mais sociais. Portanto, uma das mais elementares, creio que seja esta sobre o poder local. Mas o que é importante aqui é que é ser, de facto, também de um lado, um passo importante para a CEUNITA quiser aproveitar por via deste grupo e introduzir na agenda política da abordagem sobre esses temas, sobre autarquias, também pode ajudar a aceleração. Até porque já vemos uma espécie de uma cedência também por parte do MPLA. O MPLA já fala em haver necessidade de se fazer autarquias, o país tem necessidade. Portanto, é possível.
Acho que haverá, com base nestes últimos desenvolvimentos, alguma previsão em termos de datas para se convocar as eleições autárquicas?
É provável que haja, mas também não é tão certo assim. Não é tão certo, mas é provável que haja, mas é depois da comissão ser constituída. Ou melhor, os resultados da comissão constituída serem apresentados, aí sim, provavelmente haverá condições. Mas também é preciso lembrar que há uma lei que ainda não foi aprovada. Portanto, a lei institucionaliza exatamente as autarquias.
Finalmente, Agostinho Cicato admite que o MPLA vai continuar a ceder em algumas propostas de debate, mesmo com a maioria que detém na Assembleia Nacional, porquanto, segundo ele, o objetivo é atrair o seu principal adversário político.
Portanto, é provável que essa maioria venha a interferir. Mas também, se nos dermos em conta que grande parte dos administradores interessa-lhes que haja autarquias locais, é provável que o MPLA ceda. E aqui, acima de tudo, também o MPLA poderá ceder porque, tendo em conta os resultados eleitorais, para eles será uma oportunidade de poder voltar a reconquistar a maior parte dos municípios e principalmente aqueles que ele acha estratégico para as eleições de 2027.
Agostinho Sicato, Luís Jimbo e Alberto Longenda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.